A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio AM630, aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nós vamos conversar com o advogado especialista em direito tributário Cassiano Almeida e vamos falar sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Quero cumprimentá-lo, seja bem-vindo, Dr. Cassiano Almeida.
Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, o Ministério da Economia acabou de ampliar, não é mesmo, Cassiano, o prazo para a entrega das declarações de Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2020. Essa decisão aconteceu por causa da crise do coronavírus, né? E eu gostaria que o senhor falasse para nós, qual vai ser o prazo agora que o contribuinte tem para fazer a declaração?
Isso, o secretário, né, especial lá da Receita Federal do Brasil, né, o José Barroso Tostes Neto, ele anunciou no dia 1º agora de abril que o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda para as pessoas físicas foi prorrogado por 2 meses. Né? Então, o prazo inicial, que iria até o dia 30 de abril, agora foi prorrogado para até o dia 30 de junho, né? De acordo com a instrução normativa que foi publicada posteriormente, número 1930 de 2020.
E o que mudou realmente foi apenas o prazo que foi estendido, então.
É, exatamente. Essa instrução normativa só veio tratando do prazo, né? Só teve o objetivo de prorrogar o prazo por 60 dias.
Como fica, por exemplo, o cronograma de pagamento de restituições, Cassiano?
Olha, quanto ao cronograma de pagamento de restituições, ele está mantido, né, para o pagamento das primeiras parcelas ali até maio. Então, isso vai privilegiar quem já entregou as declarações no prazo que foi disponível, do dia 2 de março até o dia 1º de abril, né, quando foi divulgada a prorrogação. Então, esses contribuintes que já entregaram não serão prejudicados no prazo de restituição.
Agora, pensando no contribuinte, é um alongamento de prazo muito bem-vindo, não é mesmo, para fazer a declaração em virtude da pandemia do coronavírus, desse processo de quarentena?
Sim, com certeza. Tanto para o contribuinte quanto para contadores, advogados que trabalham, né, com isso, essa prorrogação foi muito bem-vinda, porque isso aí deu um prazo maior para que todos levantem, né, os documentos necessários para a declaração. Isso principalmente para as pessoas que só tenham acesso aos documentos físicos, né, das informações importantes para a declaração. Então, esse prazo para nós, assim, e acredito que para vários contribuintes que realmente ainda não tinham conseguido se organizar ali, né, nessa questão dos documentos, foi muito bem-vindo, sim.
Então, gostaria que o senhor falasse também a respeito da documentação necessária, né?
Uhum. Quanto aos documentos necessários, né, os principais documentos que são importantes ali para a elaboração da declaração de imposto de renda são os informes de rendimentos, né? Tanto das fontes pagadoras, né, que são o caso das empresas que pagam ali o salário ou outras remunerações ao contribuinte, os informes de rendimento de contas bancárias e demais fontes pagadoras, como, por exemplo, uma imobiliária na qual um contribuinte tem um imóvel e recebe aluguéis, né, durante o ano, essa imobiliária também vai fornecer um informe de rendimentos. E nesse informe de rendimentos, a gente tem as informações de valores, né, de rendimentos ali tributáveis, né, ou até mesmo valores também de rendimentos isentos que o contribuinte recebeu durante o ano, no qual existem ali nesse documento as instruções corretas para o preenchimento dessas declarações na declaração dessas informações na declaração do contribuinte. Então, esse é o principal documento. Mas outros documentos são bem importantes também, como, por exemplo, um documento que comprove ali uma compra, uma venda de algum ativo, também é um documento bem importante. Outros documentos importantes também são recibos de despesas, principalmente despesas médicas, né, que são despesas dedutíveis ali para a declaração do contribuinte. Outras despesas também, como despesas com ensino, né, dos filhos também, despesas com dependentes, né, esses documentos também são bem importantes para que o contribuinte não esqueça de nenhuma informação ali.
A venda de um carro também tem que ser declarada?
Sim, a venda de carro, mesmo que na maioria dos casos os carros eles desvalorizem, né, então uma venda de um carro ele não vai gerar um ganho de capital, é recomendável que essa operação ela seja declarada, né, principalmente ali, né, na ficha de bens e direitos, zerando o valor do veículo, né, para o novo ano, e incluindo na ficha de ganho de capital a operação, mesmo que ela dê perda.
Bom, doutor Cassiano, quem deve acertar as contas com o leão?
Olha, quem tem a obrigatoriedade, né, da entrega da declaração são todas as pessoas físicas que em 2019 receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70, o que dá um equivalente a quase R$ 2.380 por mês ali de salário, certo? De rendimentos tributáveis. Além disso, são obrigados também a declarar quem teve rendimentos isentos, cuja soma foi igual ou superior a 40 mil. Ou então, para aqueles contribuintes que realizaram uma operação de ganho de capital, de alienação de bens, que gerou ganho, né, que teve operações em bolsa de valores também, ele está obrigado, que passou a condição de residente no Brasil, ou seja, uma pessoa que era estrangeira e que veio morar aqui no Brasil e passou a ser residente fiscal no país, ou então um brasileiro que morava no exterior e retornou ao Brasil em 2019. Essas pessoas aí também precisam declarar imposto de renda.
Quem é a
Quem
pessoa?
Teve posse também ou propriedade de bens no valor de 300 mil ou acima dessa quantia, ali na ficha de bens e direitos, também está obrigado. E, por fim, quem comprou ou vendeu imóveis, né, e vai aproveitar a isenção de 6 meses que existe, né, para a compra de um novo imóvel residencial, essas pessoas também precisam declarar o imposto de renda. E sobre também a atividade rural, tem algumas particularidades ali, mas a principal delas que obriga, né, quem é pessoa física e trabalha com atividade rural, quem teve rendimentos superiores a R$ 142.798,50.
Quem é a pessoa física que fica desobrigada a apresentar a declaração?
Olha, a pessoa física que não atender nenhum desses requisitos, né, que eu acabei de mencionar, ela não está obrigada, né? Ou seja, se você não cumpre esses rendimentos, ou seja, não oferiu R$ 28.559,00, reais em rendimentos tributáveis durante o ano, ou então você não teve 40 mil em rendimentos isentos durante o ano, ou não teve nenhuma operação de ganho de capital, enfim, todos esses critérios de obrigatoriedade, se o contribuinte pessoa física não cumpre nenhum deles, ele está desobrigado a transmitir a declaração de imposto de renda.
Sem ter nenhum problema com a Receita depois.
Sim, sem ter qualquer problema, né? Um caso muito, muito particular também que eu gosto de frisar é, mesmo se alguma pessoa tem algum desses critérios, mas ela é dependente na declaração de outra pessoa, seja cônjuge ou pai, enfim, essa pessoa também ela já vai estar como dependente em outra declaração. Então isso desobriga também a pessoa a declarar imposto de renda.
Mesmo que ela tenha renda a declarar, se ela for colocada como dependente, ela fica desobrigada.
Exatamente, porque ela já, as informações dela automaticamente teriam que ser declaradas na declaração desta pessoa que a declarou como dependente.
Agora vamos lá, quem que pode ser dependente no imposto de renda, Cassiano?
Olha, principalmente filhos, cônjuges, né? Isso é o que a gente vê de mais comum, né? Que podem ser dependentes. Mas existem outras também, outras possibilidades de dependência na declaração de imposto de renda, como é o caso de menores, né? Que são ali tutelados, né? Curatelados, essas pessoas também podem constar como dependentes na declaração de outros contribuintes.
Qual a vantagem de incluir dependentes no imposto de renda?
A mera inclusão de um dependente na sua declaração de imposto de renda já gera um valor de dedução, né? É automático ali. Então, isso já é um grande benefício, um valor que gira em torno ali de uns R$ 1.500 a R$ 2.000, dependendo do dependente, né, da característica do dependente. E aí, o outro benefício que vai, né, que ocasiona na declaração do contribuinte pela inclusão do dependente é que, caso esse dependente tenha alguma dedução, né, tenha algum gasto com despesa médica durante o ano, você também pode incluir na sua declaração, o que vai gerar um valor a restituir ali muitas vezes.
Existe mais de um tipo de declaração do imposto de renda?
Isso, existem principalmente dois tipos, né, de declarações, que é a primeira, que é por desconto simplificado, ou seja, que é uma declaração que a Receita Federal ela já dá um desconto automático, né, que geraria ali um valor de restituição para o caso das pessoas que não têm muitas deduções a fazer, né? Então, nesses casos, vale muito a pena optar por esse tipo de declaração. Mas a gente também tem o modelo de declaração do imposto de renda completo, no qual você não recebe nenhum desconto, né, automático, mas você pode incluir todas as suas deduções, e aí no caso de uma pessoa que teve gastos médicos, com plano de saúde, com escola dos filhos, essa pessoa daí consegue obter um desconto maior ali, né, uma restituição maior nos casos em que ela teve imposto de renda retido na fonte durante o ano, né. Além disso, né, essas são as declarações para uma pessoa que vai declarar, né, o imposto de renda normalmente ali, né, durante abril ali, agora até junho, aqui para nós em 2020. Mas também tem outros tipos de declaração, que é no caso de quando uma pessoa vai dar saída definitiva do Brasil, existe uma declaração específica, que é bem parecida, né, com essa declaração, e também para os casos de espólio, existe uma declaração específica nos casos em que, né, uma pessoa falece e aí o seu patrimônio ele vai ser partilhado para os herdeiros, né? Nesse período, enquanto o patrimônio não é partilhado, a declaração de imposto de renda deve ser declarada, né, do espólio, até que a partilha ocorra, né? Então, existe um modelo de declaração de imposto de renda específico para esses casos também.
Há um limite de idade para a declaração?
Não há limite de idade. Então, se uma pessoa, independente da idade dela, se obriga a declarar, né, de acordo com aqueles critérios que a gente já mencionou, independentemente da idade dela, ela teria que declarar sim o imposto de renda.
Quem é MEI precisa declarar, Cassiano?
Quem é MEI precisa declarar sim, né? Durante o ano de 2019, né, por exemplo, né, que é o ano base para essa declaração, o MEI ele deverá, durante o ano, fazer as declarações ali do Simples e fazer o recolhimento da tributação do Simples referente à atividade da MEI. Mas, em abril, né, e aí agora para a gente, até junho do ano seguinte, né, no nosso caso, junho agora de 2020, o MEI ele também precisa, né, incluir as informações de tributação ali, de renda que ele teve durante o ano de 2019 na declaração de imposto de renda, né? E assim, se essa pessoa que é MEI, ela possui toda a contabilidade da empresa, todos os gastos, despesas, e também comprovantes de receita, todos contabilizados, todo o rendimento que foi para a pessoa física entrará como um rendimento isento. Já nos casos em que não há esse controle, né, de entradas e saídas do MEI, aí o contribuinte ele deve respeitar uma sistemática de tributação também na pessoa física, além da que é feita pelo Simples no MEI.
Correto. Cassiano, para quem vai fazer a declaração do imposto de renda sozinho, né, é necessário tomar muito cuidado com o preenchimento das informações, não é mesmo?
Isso, exatamente. A gente gosta de frisar sempre que a declaração de imposto de renda ela deve ser feita com muito cuidado, né, principalmente, né, no preenchimento de dados, né, de números, né, especificamente quanto a rendimentos, deduções, porque um erro de digitação já pode causar uma informação errada, equivocada, e isso pode gerar até uma malha fina ali para o contribuinte, né, que é uma situação que a gente gosta de evitar ali, né, principalmente para que não atrase ali o recebimento de uma restituição e também para que a pessoa ela fique tranquila, né, quanto à declaração, né, a entrega da declaração de imposto de renda dela.
Quais são os erros mais comuns, Cassiano?
Então, como eu disse, um dos erros mais comuns mesmo é o erro de digitação mesmo, né? No qual ali um valor de 1.000 pode ser transportado para a declaração como um 10.000 ou até uns 100.000 reais, e isso pode gerar, né, uma incorreção na declaração. Mas outros erros comuns também são erros ali de transporte das informações do comprovante de rendimentos. É um próprio erro mesmo do informe de rendimentos mesmo, né? Por isso que a gente também gosta de avisar as pessoas, nossos clientes, de que eles devem sempre também conferir com os bancos, com a empresa, se realmente são aqueles valores, né? Conferir os valores, né, para ver se eles batem com a realidade dos fatos, né, de recebimento de rendimentos. Outro erro também que é bem comum são omissões, né? A pessoa esquece de uma operação que realizou durante o ano e aí acaba não declarando essa operação ou algum rendimento ou despesa. Colocar o mesmo dependente em mais de uma declaração, né? Vamos supor, um filho que ele é incluído duas vezes, né, na declaração, tanto do pai quanto da mãe, isso aí também é um pouco comum. Lançar despesas médicas também indevidas, né? Isso aí, a gente sempre também recomenda conferir com o médico ou com a clínica se a despesa realmente foi gerada ali, foi gerada a nota, né, da despesa, nota fiscal. Uma atualização do valor do bem na ficha de bens e direitos, isso é um erro bem comum, porque a declaração de imposto de renda, ela controla o custo de aquisição. Então, esse custo de aquisição, ele deve ser mantido depois de incluído um bem na ficha de bens e direitos. Então, o que a gente vê que acontece é um valor de um imóvel, por exemplo, será atualizado de um ano para o outro, sendo que o valor do custo tem que ser sempre mantido, né? Você só deve atualizar um valor de imóvel, por exemplo, se foi feita uma reforma, se foi feito algo no qual o contribuinte gastou dinheiro para que esse imóvel fosse reformado, né? Para que ele tivesse melhorias, né? E aí sim você deve realmente atualizar esse valor do bem. Entre outros erros que ocorrem, esses são os mais comuns, sim.
O que é a chamada malha fina?
Então, a malha fina é o seguinte, é um procedimento de fiscalização da Receita Federal, é uma primeira triagem no qual é feito uma verificação dos dados da declaração. E é cruzado, esses dados são cruzados com os dados de outros contribuintes, sejam eles empresas ou pessoas físicas. E aí, se alguma informação não bate com uma informação declarada por outro contribuinte, essa pessoa ela vai cair numa malha fina, né? Ou seja, a Receita Federal vai vai notificar o contribuinte que o processamento da declaração dele foi ali congelado, né, suspenso, enquanto essa pessoa não comparecer ao centro de atendimento ao contribuinte da Receita Federal, apresentando os documentos, né, para que se comprove que aqueles dados estão corretos, né? Então, assim, a pessoa física realmente ela vai ter que levar a documentação para comprovar que aquela informação que ela colocou na declaração dela está correta e quem errou foi o outro contribuinte, né? Por exemplo, na maioria desses casos são empresas, né? E aí, a partir do momento que o contribuinte comprova isso, e aí, aí a Receita Federal dá a baixa nesse procedimento de malha fina. Mas, assim, geralmente nesses casos, essas informações elas devem ser corrigidas, né? A própria Receita abre um prazo para correção dos dados ou apresentação dos documentos no centro de atendimento ao contribuinte, né? E esse centro de atendimento ao contribuinte aqui em Curitiba fica ali na rua Marechal Deodoro, ali no centro, né? Que é um endereço que as pessoas devem comparecer para levar a documentação.
Correto. Tem algum número de telefone para tirar dúvidas do imposto de renda, principalmente neste momento de pandemia que as pessoas estão em casa?
Olha, realmente, né, o atendimento preferencial da Receita Federal no Brasil é feito presencial, né? Lá no endereço da Marechal Deodoro, né? Mas existe sim um telefone de contato no qual os contribuintes podem ligar e tirar suas dúvidas ali, né? Que é no 41-3381-1803. Esse é o número do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal.
Agora, Cassiano, já há algum levantamento, você está acompanhando aí pela Receita Federal, que mostra quantos paranaenses já enviaram as suas declarações do Imposto de Renda deste ano?
Sim, até o dia 30 de março, a gente tem o número de paranaenses, né, que haviam declarado, né, transmitido as suas declarações de Imposto de Renda. E de um total de 2 milhões, né, de 2 milhões de contribuintes que seriam obrigados a declarar o imposto de renda para esse ano, até a data do dia 30 de março, apenas 437 mil declarações haviam sido enviadas, né, o que dá ali uma porcentagem de 21%, né, do total de declarações esperadas pela Receita Federal.
O que é muito pouco, mas levando em consideração, então, agora que o prazo foi estendido, ainda dá tempo, né?
Isso, exatamente, né? Agora que a gente teve essa prorrogação do prazo, né, a esses 80% ali, aproximadamente, de contribuintes que ainda não transmitiram as suas declarações, a gente tem um novo prazo aí para as pessoas se readequarem aí, levantarem os documentos necessários. Uhum. E providenciarem, hein, a transmissão da sua declaração.
O que acontece se o contribuinte não entregar a declaração?
Olha, se um contribuinte não entrega a declaração no prazo, né, ele tem que pagar uma multa, né, uma multa de atraso, né, no envio da declaração, no caso de uma entrega a destempo, né? Que isso é bem comum, mas o contribuinte ele não será impedido de transmitir a sua declaração de imposto de renda, né? Mas o que a gente verifica é que muitas pessoas realmente se esquecem, né, da entrega e acabam, nesses casos, nem entregando a declaração. Mas esse contribuinte ele não é impedido de transmitir a sua declaração num prazo além do dia 30 de junho, né, para esse ano, né? Mas ele vai ter ali um valor mínimo de multa de R$ 165,74, né? E que é desse valor mínimo de multa, sendo um valor máximo de até 20% sobre o imposto de renda devido pela declaração, né? Pela declaração de ajuste anual. Então, o valor que vamos supor, se esse valor aí de até mil, vamos supor que ele tem um valor de R$ 1.000 ali apurado, né, para, né, no final dele da transmissão da declaração de imposto de renda. Se esse contribuinte atrasa a declaração, ele tem que pagar no mínimo R$ 165,74 e no máximo até R$ 200 de multa.
E além do prazo estendido para o contribuinte fazer, né, a declaração do imposto de renda desse ano, aqueles que têm que pagar imposto, Cassiano, como ficou o prazo de pagamento agora?
Então, o prazo de pagamento, né, o contribuinte pode fracionar esse pagamento do imposto de renda calculado em até 8 cotas, né? Sendo que a primeira cota, ela deve ser paga em dinheiro se o contribuinte entregar até o dia 30 de junho, né? Então, a primeira cota ele paga ali no dia, até a data da entrega da declaração, no dia 30 de junho, e as outras cotas de pagamento ele deve entregar nos outros dias, no último dia útil dos meses subsequentes, né? Ou seja, o dia 30 de julho, 30 de agosto, e assim até o número de cotas que o contribuinte escolher, né? De 1 até 8. Né? Então, se um cliente prefere, né, um contribuinte prefere recolher o imposto de renda apurado ali na declaração dele à vista, então ele tem até o dia 30 de junho para realizar esse recolhimento.
Cassiano, eu gostaria que você ficasse à vontade agora para expor seus comentários finais sobre o assunto.
Tá. O comentário mesmo mais pertinente que vem, né, com a prorrogação da declaração do imposto de renda é realmente a oportunidade das pessoas levantarem todos os documentos agora com um pouco mais de calma, né, sendo que a gente tem aí um mês e meio ali para levantamento de todas essas informações, né, o que a gente verifica é que muitos contribuintes deixam para a última hora ali, né, para levantar os documentos e se preocupar com o preenchimento da declaração. Então é muito importante que as pessoas já se antecipem, né, principalmente nessa questão do levantamento de documentos. E em caso de alguma dúvida, né, se a pessoa ela não se sente segura ali em elaborar ela mesma a declaração de imposto de renda, a gente também sempre recomenda que se procure, né, um contador ou então um advogado tributarista que pode ali assessorar essa pessoa, né, para que ela não omita nenhuma informação ali da declaração de imposto de renda dela e faça uma declaração da melhor maneira possível.
Muito bem, e eu quero agradecer então sua entrevista. O advogado Cassiano Almeida, especialista em direito tributário, falando hoje aqui conosco sobre a declaração do Imposto de Renda 2020. Obrigada.
Muito obrigado, Patrícia. Até mais.
Até mais. Quero agradecer também a sua sintonia. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.